Olá, este é o programa Discoteca Básica, mais uma vez, como em toda segunda-feira, no finzinho da tarde, na sua plataforma de streaming e de podcasts favorita. Eu não sei se você vai ouvir este programa na estreia, dia 5 de abril, se você vai ouvir ainda em 2021, se você ouve do Brasil ou dos muitos países onde temos ouvintes, mas eu espero sinceramente que você, quando estiver ouvindo isso, esteja bem fisicamente, emocionalmente, no meio de uma situação tão difícil quanto a que estamos vivendo. E espero também que a música nos ajude a aliviar a carga, a dividir a carga, a olhar para realidades imateriais e também, como dizia Bob Marley, a romper a escravidão mental que tantas vezes na história tem nos arrastado para a tragédia. O meu nome é Ricardo Alexandre e eu quero te dar as boas-vindas ao episódio 6 da temporada 2, lembrando que esse programa é oferecido pelo Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade de assinantes, onde a gente disponibiliza conteúdos e promoções exclusivas. Saiba como participar e apoiar esse projeto em clubediscotecabasica.com/assine. Na Jamaica da década de 1960, a música era uma das poucas saídas possíveis para jovens pobres vindos do interior para os guetos de Kingston. Porque a música abre portas, perspectivas, amplia horizontes, se desdobra em possibilidades. Alguns ali viraram produtores, outros cantores, compositores, engenheiros de som, guitarristas, baixistas. Um deles virou até mesmo um dos maiores mitos do século XX. Com a tecnologia, ficou muito mais fácil estudar música com os melhores professores. Professores de verdade numa escola de música online. E a MusicDot está aí para fazer com que todo mundo toque um instrumento. Porque todo mundo merece saber tocar um instrumento. Com uma mesma assinatura, você tem acesso a todos os cursos. Guitarra, teclado, violão, baixo e muito mais. E com 10 minutos de aula, você já vai estar tocando a primeira música e ampliando os seus horizontes. Na MusicDot, você estuda no seu ritmo sem sair de casa. Seja você um iniciante ou alguém num estágio mais avançado. E quem é ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica, aproveite essa vantagem e comece hoje mesmo. No episódio de hoje, nós vamos falar do nono melhor disco de todos os tempos, segundo a eleição do jornal inglês The Times, de 1993. Um dos 100 discos mais importantes já gravados, segundo a The Wire. Um dos 100 discos que fizeram o mundo tremer, segundo a revista Q. Um dos 50 álbuns que mudaram a música, segundo o jornal The Observer. Nas listas de melhores de todos os tempos da Rolling Stone, esse álbum ficou na posição 126 em 2012 e em 140 em 2020. Ele está entre os 100 da revista Mojo de 1995, no número 67. É a estreia internacional de Bob Marley e os Wailers, um grupo que já existia na Jamaica havia 10 anos, fazendo um tipo de música que muita gente acreditava seria a próxima grande onda a quebrar no universo pop e nas paradas de sucesso, o reggae. E o meu convidado do programa de hoje é o ex-estudante de zootecnia Felipe de Nóbrega Ribeiro, mais conhecido como a base estrutural dos Paralamas do Sucesso, um dos maiores conhecedores e entendedores brasileiros de reggae. Você sabe, né, que conhecer e entender são coisas bem diferentes. O super baixista Bi Ribeiro. Hoje nós vamos conversar sobre um álbum lançado na Inglaterra pela Island Records no dia 13 de abril de 1973. Creditado a The Wailers em algumas versões e a Bob Marley and The Wailers em outras, a gente já vai explicar essa história direito, foi o disco escolhido para levar o reggae ao mundo. Senhoras e senhores, o nome do LP de hoje é Catch a Fire. Não sei se você assistiu ao primeiro episódio da série Small Axe. Se não assistiu, termina esse episódio do Discoteca Básica que vai correndo assistir. É a premiada série inglesa dirigida no ano 2020 por Steve McQueen. São 5 longas, todos ambientados na Inglaterra, todos girando em torno da violência policial e do preconceito de cor. O primeiro filme conta a história real do Mangrove, um restaurante aberto em 1968 no bairro de Notting Hill por um empresário negro, imigrante, vindo de Trinidad e Tobago, especializado em comida caribenha, que acabou se transformando em ponto de encontro da comunidade black e de imigrantes, um local de reunião do Partido dos Panteras Negras inglês e logo depois, no início da década de 70, epicentro de uma discussão nacional a respeito de racismo, resistência, corrupção policial e sobre o próprio sistema judicial britânico. Agora, preste atenção na trilha sonora. Muito ska e muito reggae do final da década de 1960 e início da década de 70. Tipo Toots and the Maytals e, claro, Bob Marley and the Wailers. O nome da série, aliás, foi emprestado de uma música de Bob Marley. Se vocês são árvores grandes, nós somos os machados pequenos, prontos para te derrubar. Steve McQueen, o diretor, nasceu em Londres em 1969, só um ano depois que os Maytals cunharam o termo reggae na música Do The Reggae. Nada mais natural para quem cresceu em Londres da década de 1970 que usar o reggae como trilha sonora de resistência, de orgulho negro, dos guetos da selva de concreto, dos direitos civis, do antirracismo, do anticolonialismo, das desigualdades entre brancos e pretos, da opressão da Babilônia sobre os mais frágeis. Só que isso parece estranho para nós, brasileiros, do alto da nossa impressionante capacidade de ouvir o galo cantar e já nos acharmos donos do material, né? Nós aprendemos a associar o reggae a uma mistura de alienação maconheira com cultura de praia, uma mistura do hedonismo das discotecas com reunião de DCE de Faculdade de Humanas, né? Mas essa imagem é fruto de muitos anos de desinformação. Porque, por exemplo, quando Catch a Fire foi lançado no Brasil em 1977, não tinha essa confusão. O jornalista Luiz Friedman, por exemplo, escreveu no jornal O Globo que, abre aspas, as autoridades já se preocupam bastante com as colônias jamaicanas de Londres, que reeditam uma versão do poder negro na Ilha do Norte e não são poucas as vezes que se estabelecem conflitos de rua. O texto também dizia assim, ó, os concertos de reggae são verdadeiros momentos dessa identidade negra convertendo-se muitas vezes em verdadeiros rituais de protesto contra as condições de vida e a condição dos estrangeiros, fecha aspas. Ou seja, se reggae para você é o beija-flor que trouxe o seu amor, ou então é já desenhando sua gatinha de praia na areia, então você gosta de ecoturismo, né, meu amigo, e não de reggae. Muito menos de Bob Marley e do Bob Marley de Catch a Fire. É claro que na Jamaica, o reggae tinha um significado mais complexo do que esse forjado em Londres. Tinha a ver, na verdade, com um país recém-declarado independente do Império Britânico, buscando recuperar sua identidade ancestral, sua história, suas lendas, sonhando com um futuro próspero, lutando contra a pobreza, discutindo sua soberania em plena Guerra Fria, assistindo o crescimento do gangsterismo, das facções, dos seus chefões, das favelas, da população armada e da violência. A música jovem da Jamaica independente, ali no início da década de 1960, era o ska e o rocksteady, que meio que eletrificavam o mento, um som rural e folclórico do século XIX, parente da rumba e do calypso. E esse movimento tinha absolutamente tudo a ver com o êxodo rural daquele período. Mas havia também um input importantíssimo vindo das rádios de ondas médias dos Estados Unidos que tocavam doo-wop e R&B. Todas as variações possíveis da música jovem jamaicana a partir do final da década de 1950 seriam distribuições variadas desses mesmos ingredientes. Desde os trios vocais bem vestidos e de banho tomado fazendo vozes como os grupos negros americanos, até a gente orgulhosa de suas raízes rurais, de sua ascendência africana, de sua fraternidade caribenha, com uma estética mais esfarrapada. Lembrando sempre que esfarrapado, em inglês, é ragged, de onde, acredita-se, veio o termo reggae. Dentro desse cenário é que começaram a surgir estúdios de gravação que também funcionavam como selos, muitas vezes comprando as músicas dos artistas para segurar um dinheirinho rápido para eles. Surgiram também os sound systems patrocinados por comerciantes locais, com os primeiros MCs falando entre as músicas, e surgiram centenas de singles que tocavam nas festas diretamente dos acetatos. É um serviço arqueológico descobrir quem gravou o quê e onde, quando saiu e o que aconteceu com a maior parte da discografia do pop jamaicano da década de 1960. Mas é dessa confusão que emergiram os primeiros grandes hits do reggae, como Israelite, do Desmond Dekker, ou My Boy Lollipop, da Millie Small. E para a gente encerrar essa introdução contextualizadora e passar para o nosso personagem principal, Bob Marley, eu perguntei para o meu convidado, Bi Ribeiro, como é que foi o primeiro contato dele com o reggae. O que ele entende como reggae? Lembrando, claro, que os Paralamas começaram como uma banda de ska, influenciada pela New Wave, pelo selo Two Tone, e foram bebendo reggae justamente na sua guinada mais politizada, ali no álbum Selvagem, de 1986.
Acabou que o reggae ficou desde o começo associado a essa natureza, paz e amor, né? Um dia na rede, uma coisa relaxada. Agora, por quê? Não sei. Desde o começo, quando eu comecei a ouvir reggae, primeiro eu conheci o Bob Marley através do irmão do Herbert, no meio dos anos 70. Ali era bem no meio da ditadura, custava muito, né? A gente, quando saía um disco do Led Zeppelin, por exemplo, levava 3 anos para chegar aqui. Um filme, quando passava, levava 2 anos. Quando passava, né? Quando era censurado. E o irmão sempre foi muito, muito ligado à música e cultura, e sempre procurava se informar. E a gente também sempre gostou de ouvir música e tentava saber o que estava acontecendo em outros lugares. Só que na época eu via muito, eu era roqueiro totalmente, não me encheu os olhos, os ouvidos, né? Eu não curti muito. Eu sabia o que era, do que se tratava, tal, mas eu não segui, parei. Mas então a gente viu assim, uma novidade que apareceu na Inglaterra e tal, mas como eu te falei, eu achei aquilo muito devagar, muito lento do que eu estava ouvindo na época, sabe? Só que mais tarde, na Universidade Rural, o meu vizinho era um pesquisador inglês, que tinha um monte de disco de reggae, mas só que eram mais modernos, né? Tinha muito Toast, né? Yellow Man, Big Wood, sei lá, umas coisas diferentes que eu não conhecia nada disso. E ele me mostrou muita coisa. Mas desde o começo eu entendi o reggae como uma forma de protesto, de reivindicação, principalmente ouvindo Bob Marley, né? Uma coisa muito mais séria. Ele mesmo falava, o legal é você estar dançando e ao mesmo tempo estar protestando, né? Você está, enfim, se engajando em alguma coisa. E não simplesmente fumando baseado e olhando para a cachoeira, né?
Um desses muitos grupos da cena jovem jamaicana eram os Wailing Wailers, depois rebatizados de Wailers. Eram 3 garotos das favelas e dos conjuntos habitacionais de Trenchtown, em Kingston, que começaram a sonhar com a música em 1962, exatamente o mesmo ano da independência da ilha. Além de estarem na mesma faixa etária, no mesmo bairro e na mesma pobreza, eram todos filhos do êxodo rural, de uma geração inteira que deixou a lavoura em busca de oportunidades na capital. E ainda eram mais ou menos parentes. Bunny Livingston tinha 15 anos e o seu pai tinha uma filha com Sedella Booker. Sedella tinha outros filhos. O mais velho se chamava Robert, que nasceu quando ela tinha 18 anos de um relacionamento relâmpago com um militar inglês branco chamado Norval Marley. O menino ganhou o nome de Robert Nesta Marley e cresceu sem jamais ter conhecido o pai. Além de Bunny Livingston e Bob Marley, os Wailers tinham também Peter McIntosh, que depois encurtaria o nome para Peter Tosh. Em 1967, Peter engravidou a irmã de Bunny, Shirley, o que criou laços familiares entre os três. Embora Peter, nessa época, fosse o mais musical, Bob Marley era, sem dúvida nenhuma, o mais destemido. Aos 15 anos, 1961, ele foi se oferecer ao selo Beverly, cantando suas músicas sozinho, só voz, sem instrumento. Naquela efervescência toda de selos e sound systems, por incrível que pareça, o produtor Leslie Kong viu talento ali e botou o menino em estúdio. Agora, como o single não deu em nada, Marley decidiu focar nos Wailers, que dali 2 anos entrariam em estúdio para gravar com os Scatalites, um dos maiores hits jamaicanos de 1964, essa música aqui, ó, Simmer Down. O som dos Wailers dessa fase era uma justaposição do ska e do rocksteady jamaicano com o R&B americano. Rapidamente, Bob Marley se revelou um compositor mais profícuo e um artista mais ambicioso entre os três. E os discos começaram a sair como Bob Marley and the Wailers. Peter Tosh também compunha, mas quando ele cantava, os singles saíam com o título de Peter Tosh and the Wailers. Ou, no começo, Peter Touch and the Wailers. Em 1965, eles já viviam de música e conseguiram um acordo de distribuição do seu single Put It Down na Inglaterra. Bom, falando assim, parece promissor, né? Mas nada que impedisse Bob Marley de deixar o grupo e deixar a Jamaica um dia depois de se casar com a cantora Rita Anderson. Marley havia arranjado um emprego na linha de montagem da Chrysler, em Delaware, nos Estados Unidos. Esse exílio durou 8 meses, e nesse período, os Wailers seguiram com Bunny Livingston assumindo a liderança executiva, digamos assim, e crescendo também como compositor. Quando Bob Marley voltou da América, em outubro de 1966, ele voltou muito mais obstinado. Ele investiu todo o dinheiro que ele ganhou nos Estados Unidos na criação de uma loja de discos que funcionava também como gravadora. Era a Wailin' Soul'em Records. Marley queria ser ele próprio um dos chefões da ilha. Claro que o negócio não foi pra frente, né? E depois de alguns singles dos Wailers e das i3s de Rita Anderson, que agora se chamava Rita Marley, o grupo voltou a trabalhar com os mesmos chefões de antes, sob os mesmos contratos no fio de bigode de antes. A ideia do selo só ressurgiu anos depois, quando Marley abriu a Tuff Gong. Foi também ali no final da década de 1960 que os três Wailers se converteram ao Rastafarianismo. O Rastafarianismo é um movimento religioso fundado no começo do século XX por um sindicalista e ativista jamaicano chamado Marcus Garvey. Garvey fez uma leitura bem particular do Antigo Testamento da Bíblia à luz dos primeiros movimentos de consciência negra. Ele, por exemplo, relacionava a opressão ao povo de Deus nas mãos dos egípcios e babilônicos com o preconceito de cor moderno e pregava uma espécie de sionismo black. Ele dizia que os negros deveriam voltar para casa, à África, a Israel prometida por Deus. Garvey se vendia como uma espécie de João Batista, aquele levantado para anunciar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá. Então, no final da década de 1920, ele profetizou que quando um rei negro fosse coroado na África, a redenção estaria próxima. Pouco tempo depois, o príncipe Tafari Makonnen assumiu o Império Etíope. Vem daí o termo Rastafari, ou Príncipe Tafari, no idioma local. Rastafari começou a ser adorado na Jamaica por milhares de camponeses que o consideravam o próprio Deus previsto no Apocalipse da Bíblia. Tafari nunca se declarou Deus, mas aproveitou para mudar seu nome para Haile Selassie, que significa o poder da Santíssima Trindade. Na capital jamaicana, os Rastafaris eram vistos como incultos, violentos, antibrancos. Os mais ortodoxos não cortavam os cabelos por causa de um versículo do Levítico, não consumiam carne, nem derivados de animais, nem bebidas alcoólicas, também por causa da Bíblia, e usavam maconha como uma espécie de erva sagrada, também por causa de uma interpretação de um versículo do Gênesis, que diz que Deus deu ao ser humano todas as ervas da terra. Então, essa mistura de orgulho negro, utopia afro, Bíblia sui generis, maconheirismo, primitivismo rural e também a imagem marginal junto à elite branca foram os últimos componentes do quebra-cabeça que deu origem aos fundamentos da música de Bob Marley e os Wailers. E foi um ancião Rastafari, também baterista, chamado Mortimer Plano, que apresentou os Wailers ao cantor americano Johnny Nash, que em 1968 tinha estourado com um reggae gravado em Kingston, chamado Hold Me Tight, que foi top 10 nos Estados Unidos e Inglaterra. Nash adorou as músicas do trio e já reservou duas de Peter Tosh para o seu próximo LP. Naquela época, na Jamaica, na virada da década de 1960 para os anos 70, os Wailers estavam trabalhando com o lendário produtor Lee Scratch Perry para o seu selo Upsetter. Os singles e os dois LPs que eles gravaram com Lee Perry são um registro claro do nível de maturidade em que o grupo chegou e também como eles bateram no teto do universo da música local. Mas foram nessas sessões que eles começaram a trabalhar com os irmãos Aston Family Man Barrett e Carlton Carly Barrett, baixo e bateria dos Upsetters, que seriam incorporados aos Wailers dali a pouco. Ali se cristalizou a formação, a música e a mágica que seria exportada pouco tempo depois. E também ficou claro a mão poderosa de Bob Marley para melodias especiais. Ouve só o que o nosso convidado Bi Ribeiro tem a dizer.
Realmente, depois que eles se internacionalizaram, talvez, eu acho que deu uma arrumada muito grande na banda. Eles cresceram muito, amadureceram muito como banda, como músicos e tal. Mas já tinha o segredo ali antes, né? Já tinha o Bob Marley, o cara, poxa, né? Mesmo que a banda dele fosse horrível, as músicas são tão boas, ele é tão bom, mano. Intérprete, que por si só já, eu acho que já a coisa já ia andar, já era muito forte. Faz toda a diferença um compositor diferente, especial como ele é, ou eles são, né? Mas Bob Marley tem aquela coisa, eu acho que isso faz toda a diferença, seja no caso do Bob Marley, ou seja numa banda de rock, ou seja no que for, né? E a composição realmente faz a diferença. Mas eu acho que realmente eles se tocaram quando o negócio ficou sério. A banda, cresceu, amadureceu e com certeza.
Johnny Nash foi o grande padrinho da exportação de Bob Marley. Ele contratou os Wailers para o seu selo Jad Records, assumiu o licenciamento de cerca de 70 músicas do grupo para o mercado externo e, em meados de 1971, levou Bob Marley para ajudá-lo na trilha do filme Want So Much To Believe, estrelado por Nash e rodado na Suécia. Dali, Marley foi para Londres encontrar Peter Tosh e Bunny Livingston, mais os irmãos Barrett. Era o The Wailers versão global. Quando eles desembarcaram em Londres, a vida deles nunca mais foi a mesma. Mas as coisas não aconteceram do jeito que eles imaginavam. A chegada dos Wailers na Inglaterra foi uma longa sucessão de frustrações. A turnê com Johnny Nash se resumiu a poucos shows em lugares pequenos. A promessa de uma turnê própria em clubes do Reino Unido também não aconteceu. O fato era que o reggae na Inglaterra era visto, pelo menos pelo mercado da música, com uma tolice exótica em pé de igualdade com, digamos, o hula-hula havaiano. Ou então, muito pior, como música de skinheads. Mais complicado do que isso, Johnny Nash negociou seu selo Jad com a CBS, e a CBS levou todo o catálogo, Johnny Nash e os Wailers no pacote. A nova gravadora ofereceu um single para o Bob Marley gravar, Reggae on Broadway, que não deu em nada. O que aconteceu de fato foi a colaboração para o álbum I Can't See Clearly Now. Nesse LP, Johnny Nash regravou três músicas antigas dos Wailers, Stir It Up, Guava Jelly e Coma Coma, e incluiu uma parceria com Bob Marley, a música You Poured Sugar on Me. Mas o hit do disco foi mesmo a faixa título, I Can't See Clearly Now, número 1 nos Estados Unidos, número 5 na Inglaterra, composta apenas por Nash e gravada com acompanhamento de outra banda americana, a Fabulous Five Incorporated. Presos num contrato com a CBS, passando frio no inverno londrino de 1972, sem shows nem compromissos profissionais, com Johnny Nash em outro continente capitalizando seu sucesso, os Wailers não tinham dinheiro sequer para voltar para Jamaica. Decidiram então bater na porta do jamaicano branco Chris Blackwell, dono da gravadora Island Records, para pedir ajuda. Blackwell era conhecido de toda aquela geração de músicos da Jamaica. Alguns o consideravam um aliado, um apóstolo do ska e do rocksteady em território britânico já fazia 10 anos. O cara que insistia em lançar Jimmy Cliff, Derek Morgan, Scatalites, Desmond Dekker, os próprios Wailers e, claro, My Boy Lollipop, da Millie Small, no Reino Unido. Outros enxergavam Blackwell como um filho da elite branca inglesa que oprimia a Jamaica, um filhinho da mamãe que havia dividido a mesa com John Kennedy de férias na ilha e havia trabalhado na produção de 007 contra o satânico Dr. No, na Jamaica, indicado pelo próprio criador de James Bond, o Ian Fleming. Mas a verdade é que Blackwell era fruto de uma geração de brancos profundamente engajados contra a segregação racial, apaixonado pela música e pela cultura negra, era amigo dos negros, dos rastas, dos favelados. E era culto, inteligente e com um faro impressionante. Então, em 1962, pegou todo o dinheiro que ganhou trabalhando no filme do 007 e criou uma gravadora em Londres, a Island Records, inicialmente especializada em licenciar música jamaicana no Reino Unido, mas que logo abriu para vários novos artistas de rock, como Spencer Davis Group, King Crimson, Jethro Tull e Traffic, e também para artistas folk como Nick Drake e Cat Stevens. Chris Blackwell estava convicto de que o reggae iria ganhar o público do rock inglês. Johnny Nash era um sinal, Obladi Obladá dos Beatles era outro, o sucesso de Israelites também, mas ele achava que esse salto se daria com Jimmy Cliff, que em 1972 havia estrelado um filme chamado The Harder They Come, no qual o cantor interpretava Ivanhoe Martin, um personagem que se equilibrava entre a bandidagem e a música. A Island lançou a trilha sonora, mas às vésperas do filme estrear na Inglaterra, Jimmy Cliff assinou com a CBS. Blackwell, claro, ficou maluco de raiva. Assim, quando Bob Marley entrou em sua sala com seus dreads em crescimento, com a frustração e a raiva estampadas no rosto, Blackwell enxergou seu novo Ivanhoe Martin. Marley só queria arranjar dinheiro para voltar para Jamaica e saiu de lá com um contrato de gravação para um álbum cheio um adiantamento de 4 mil libras para custear a gravação em Kingston e os advogados necessários para fazer o distrato e pagar a multa com a CBS. Em maio de 1972, Peter, Bob e Bunny e os irmãos Barrett começaram as gravações de Catch a Fire. Em casa, a missão dos Wailers era tão clara quanto difícil: produzir o LP que apresentaria o reggae para o mundo. Então eles providenciaram um repertório que reunia músicas novas, como Concrete Jungle, Rocket Baby, Kinky Reggae e No More Trouble, com outras pinçadas dos seus discos jamaicanos, como 400 Years, Stop the Train e Stir It Up. Aliás, Stir It Up havia acabado de ser gravada e lançada em single por Johnny Nash, com sucesso. Compara só a versão original dos Wailers, de 1968, com a versão feita para o Catch a Fire. Libras de adiantamento foram usadas no aluguel de três estúdios diferentes em Kingston: o Dynamic Sound, o Randy's Studio e o Harry J. Os arranjos foram deliberadamente simplificados ao groove mais fundamental do reggae, para que cada detalhe do instrumental e dos vocais saltasse aos ouvidos depois. As 11 músicas foram gravadas em 8 canais, às vezes com o piano de Peter Tosh e o violão de Marley no mesmo canal. O disco foi gravado lentamente. A primeira música só foi finalizada em setembro. Foi Catch a Fire que daria nome ao disco. Chris Blackwell levou um jornalista do jornal Melody Maker até a Jamaica para ouvir o álbum em primeira mão. Richard Williams saiu impressionado. E ele notou duas coisas que pouca gente hoje em dia associa a Bob Marley. Primeiro, a qualidade dos seus arranjos vocais, que ele definiu como em pé de igualdade com os maiores cantores de soul do mundo. E segundo, o fato de que uma mensagem tão abrasiva ficava ainda mais forte numa música limpa, com uma voz tão calma e, nas palavras dele, livre de retórica. Depois que a matéria foi publicada, aquela música mudou de nome para Slave Driver, que significa feitor de escravos. O refrão diz: feitor de escravos, a mesa virou, pegue o fogo para você queimar. Por essas e outras, Williams descreveu Bob Marley como Marvin Gaye e Bob Dylan na mesma pessoa. Entre o adiantamento e a multa com a CBS, Chris Blackwell já havia investido quase 8 mil libras com Bob Marley. Ele já conhecia os Wailers e a sua fama de complicados e desconfiados e sabia o quanto estavam se sentindo traídos pelo mercado branco. Por tudo isso, passou meses ouvindo do povo da Island que jamais veria seu dinheiro de volta e provavelmente não veria nem o disco pronto. Agora, contra todos os temores, no final de 1972, Bob Marley desembarcou em Londres com as fitas master de Catch a Fire. Mas ainda não era o disco que chegaria às lojas. As semanas seguintes seriam dedicadas à pós-produção, à remixagem e a overdubs nos estúdios de 16 canais da Island em Notting Hill. Agora, o trabalho de Marley, Blackwell e do engenheiro de som Tony Platt seria empacotar aquele álbum para o público de rock da época. Agora, note que empacotar não é igual a tomar a forma de um disco de rock. Às vezes, significa deixar mais diferente ainda. Por exemplo, logo de cara, Blackwell descartou High Tide or Low Tide por ser R&B demais, ou, em outras palavras, não ser reggae o suficiente. E é preciso lembrar que o rock de 1972, 73 vivia o auge do escapismo do rock progressivo e do glam rock na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o que bombava era o soft rock, feito para não incomodar ninguém, né? E Blackwell planejava um disco para chegar se metendo o pé na porta. Um álbum cujo primeiro verso da primeira música é nada menos do que "Não vai ter sol no meu dia hoje. A grande lua amarela não vai vir para brincar. A escuridão cobriu minha luz e mudou meu dia em noite." Bom, dá para entender porque tantas bandas punk como Clash adoravam reggae. Concrete Jungle foi a música que teve maior número de overdubs. Wayne Perkins, um guitarrista branco do Alabama, que não só nunca havia tocado reggae, como nunca havia ouvido reggae na vida, foi convidado a criar a longa introdução meio psicodélica para a música, adicionando a guitarra wah-wah solando o tempo todo e ainda incluiu um baita solo de rock na música. John Rabbit Bundrick, também branco, tocava com o Free, banda de hard rock da Island, e havia gravado com Johnny Nash. Bundrick tocou órgão, sintetizador e piano elétrico no disco, mas em Concrete Jungle, especialmente, ele tocou piano e o clavinete, também com distorção ao ar, típico do funk. Hoje, é difícil imaginar a música sem isso. Esses overdubs, esses acréscimos ingleses, são alvo de muito debate até hoje. Os puristas gostam de imaginar que os Wailers protestaram, tentaram preservar a rusticidade da fita jamaicana, se levantaram contra os brancos da Babilônia, mas a verdade é que não há absolutamente nada na história que indique isso. Bob Marley estava no estúdio o tempo todo tentando explicar para os músicos como tocar e, de fato, assinou a coprodução com Chris Blackwell. Nem Peter Tosh, nem Bunny Livingston não só não reclamaram, como, de fato, eles desejavam acontecer no mercado internacional depois de 10 anos batendo cabeça na Jamaica. Livingston, aliás, sempre chamou os overdubs de coloridos adicionados à música. E, na real, essa pós-produção tinha tudo a ver com a relação que o reggae tinha, ou tem, na verdade, com os estúdios. Kingston era a terra das versões dub, dos instrumentais para acréscimos dos Toasters. Era o solo onde Lee Perry enterrava suas fitas para captar as vibrações da terra. Catch a Fire agora estava só avançando mais algumas casas nesse jogo. Ouve só o que o Bi Ribeiro tem a dizer sobre isso.
Eu acho que os jamaicanos, com os poucos recursos que eles tinham no começo, enfim, sempre tiveram, né? Um estúdio pequeno e não tão boa qualidade, quer dizer, uma mesa pequena, não tão boa qualidade, poucos canais para gravar, poucos recursos e efeitos e tal, Então, os caras tiveram que inventar muita coisa. E eu acho que eles são responsáveis por muito do que a música moderna carrega hoje. Por essas invenções, pela falta de recurso, né? Então, o cara tinha que inventar muita coisa. O dub é um exemplo disso aí. Então, você reduz ao máximo a quantidade de informações para quando aparecer qualquer uma, qualquer coisa, assim, fazer diferença. Porque você não tem muito recurso, né? Então você põe aquele só, baixo, bateria, põe um negocinho e já faz uma diferença. É muito bem bolado e muito bem executado o que os caras inventaram com essa deficiência, né? Com essa falta de recurso. É uma coisa inexplicável, né? Naquele momento, essa turma ter se juntado e feito um som tão diferente que até hoje influencia muitos dos tipos de músicas que se ouve hoje, que são feitas hoje em dia até. E acho que depois, quando o Cat Fire foi gravado depois, realmente ganhou em qualidade de som, assim, os timbres são mais bonitos e tal. Por exemplo, a qualidade do microfone é muito importante, sabe? Você vai no estúdio bom, você capta melhor o som do tambor, o som da voz e tal. Mas eu acho que eles carregaram também essa... Isso que eles já tinham começado a dominar, e essa brincadeira de usar o estúdio dessa forma simples, né? Eles carregaram bastante.
Stir It Up também foi bem mexida, com efeitos de sintetizador, um reverb na voz de Bob Marley, acréscimos nos backing vocals, duas guitarras novas tocadas por Perkins, uma delas com steel guitar e solos bem ao gosto do público do rock. E teve ainda um segundo tecladista, o Tyrone Downey. Para comportar tudo isso, muitas vezes os 8 canais originais viravam 16 na Inglaterra, de tantos acréscimos. Em outros casos, o trabalho feito na Jamaica era aproveitado praticamente todo. Slave Driver, por exemplo, passou praticamente ilesa pelos estúdios da Island. As duas de Peter Tosh, incluídas no disco também, foram apenas coloridas. 400 Years ganhou uma delicada escaleta no refrão. Enquanto Stop the Train ganhou o órgão Hammond de John Budrick, duelando com o teclado original do próprio Peter Tosh, misturando então o clima original meio gospel com um novo clima mais jamaicano. Stop that train. Kinky Reggae manteve o arranjo, mas ganhou teclados, detalhes de estéreo e retoques nas vozes. Mas todo o clima de baile jamaicano à meia luz veio diretamente das sessões de Kingston. No More Trouble teve bem mais interferências. Eles cortaram quase 2 minutos da música original, deram mais destaque aos vocais femininos e criaram um hino pacifista que vai muito além dos limites do reggae.
Come on.
A ideia original dos Wailers era encerrar o álbum com a longa No More Trouble. Mas na Inglaterra, ficou decidido que o disco fecharia mesmo é com Midnight Ravers, com suas imagens bíblicas de 10 mil carruagens sem cavalos e pecadores fugindo em desespero. Chris Blackwell tinha duas ideias para tornar Catch a Fire ainda mais sedutor ao público de rock. Bom, primeiro, ele queria vender o grupo como uma banda, um quinteto. Então, em vez de Bob Marley and the Wailers, como eles vinham assinando na Jamaica, o álbum sairia acreditado apenas a The Wailers. Das 9 músicas selecionadas para o disco, 2 eram compostas e cantadas por Peter Tosh. Depois, Blackwell investiu pesado na parte gráfica do disco para que Catch a Fire se destacasse no meio das capas duplas, dobráveis e desdobráveis e álbuns triplos da era do rock progressivo. Então, ele contratou John Hornley, que trabalhava na Capitol dos Estados Unidos e que, francamente, nunca havia feito nada tão extravagante. Uma capa imitando um isqueiro Zippo gigante, com um ilhós no canto esquerdo para abrir a parte superior, igualzinho se faz com um isqueiro, revelando o envelope, o vinil e um desenho da chama acesa. Na parte superior do isqueiro, na capa, o nome da banda e do álbum como se fossem gravados no metal: The Wailers e Catch a Fire. Enquanto o LP estava na fábrica, a Island mandou para as lojas um single, Baby, We've Got a Date, Rocket Baby, uma música super sexy que não faria feio no repertório de Marvin Gaye dos anos 60. Peça rara, no meio de um repertório cheio de canções sobre escravidão, consciência civil, orgulho negro e sincretismo religioso. Baby, We've Got a Date é uma das músicas mexidas na Inglaterra, com destaque para a guitarra slide de Wayne Perkins. Catch a Fire chegou às lojas inglesas no dia 13 de abril de 1973. Isto é música do gueto, escreveu o crítico Roy Carr no jornal inglês New Musical Express. Ele continua: a genuína música do gueto e não o pastiche azedo que as gravadoras costumam produzir para bater carteira. Apesar de o clima geral ser descontraído, dá para sentir uma intensidade que revela o talento dos 5 músicos. Já na revista Race Today, dirigida à comunidade negra britânica, o poeta jamaicano Linton Kwesi Johnson disse uma coisa muito forte e muito premonitória, abre aspas, "Todo um novo estilo de música jamaicana passou a existir. É um novo personagem, um novo som que incorpora elementos da música pop global, do rock, o soul, o funk, numa tentativa clara de incorporar os sons eletrônicos modernos da música urbana." O trabalho de divulgação de Catch a Fire começou logo em maio, com uma apresentação do grupo no programa Top Gear da Radio 1 da BBC e também no programa de televisão The Old Grey Whistle Test do canal 2 da BBC. Na época, esses eram os espaços para música alternativa na mídia, embora, claro, não existisse o termo música alternativa na época. Nesses shows e na turnê de 3 meses, eles foram acrescidos do tecladista Earl Wire Lindow. O impacto visual dos Wailers no YouTube ainda hoje é fortíssimo. Imagine em 1973 na TV estatal inglesa. 6 negros caribenhos maltrapilhos vestidos de jeans e roupas de lã puídas com as cores da bandeira da Etiópia, com rostos marcados, sabe-se lá como, sem a menor pinta de serem capazes de esboçar um sorrisinho que fosse, cantando coisas como "Eu não tenho correntes nos meus pés, mas ainda estou aqui em cativeiro". Pareciam saídos de algum confronto em Notting Hill diretamente para a sala da casa da tradicional família britânica. De alguma forma, Chris Blackwell tinha certeza de que Catch a Fire seria disco de ouro. Um ano depois de lançado, entretanto, o LP não havia passado de 14 mil exemplares. Nos Estados Unidos, país ainda mais ignorante em relação ao reggae, tentaram se aproximar do público de rock, abrindo para o Bruce Springsteen no Max's Kansas City, em Nova York, e, além disso, conseguiram a proeza de chocar o público de Sly and the Family Stone. E a promessa de uma turnê abrindo para o Sly só durou um show em Las Vegas. Apesar disso, Catch a Fire conseguiu ranquear na parada da Billboard, chegando ao 171º lugar na parada de álbuns e em 51º na de R&B. Na Inglaterra, nem entraram no Hit Parade. Chris Blackwell e os Wailers tiveram, claro, seu disco de ouro por Catch a Fire, mas muitos e muitos anos depois. E a importância histórica desse álbum é tão gigantesca que sua qualidade musical corre o sério risco de ficar em segundo plano. Então eu joguei esse desafio no colo do nosso convidado Bi Ribeiro e pedi para ele tentar simular um olhar para Catch a Fire sem esses quase 50 anos de mistificação, tentando falar do disco só pelo que sai das caixas de som. Ouve só o que ele disse.
Eu acho que ele, assim, em termos absolutos, é um bom disco, independente de ser, digamos assim, o primeiro disco de reggae para o resto do mundo, né? O primeiro grande disco de reggae para o resto do mundo. Eu acho que, em termos absolutos, é um excelente disco, tem ótimas músicas. Parece que você está ouvindo ele, o melhor, assim, o melhor dessa banda. E, na verdade, é um disco todo composto, né? Parece que é um disco de grandes hits. E é, né? Parece que é uma compilação de grandes sucessos. Agora, eu sempre achei um disco muito especial, mesmo da, assim, dentro da obra do Bob Marley. É um dos melhores. Ele tem uma personalidade, uma peculiaridade muito grande. Assim. Ele é muito, um disco assim, especial. Então, eu acho que em termos absolutos, ele se cria, assim, ele caminha sozinho, tranquilamente. Acho um grande disco.
Na história do rock, é comum que o sucesso acabe separando velhos amigos. No caso dos Wailers, não foi preciso nem o sucesso. Logo depois de voltarem da turnê de Catch a Fire, Peter Tosh deixou o grupo, enciumado com o que ele entendia como um favorecimento a Bob Marley dentro da Island. Eles já haviam gravado um novo álbum, Burning, em abril de 1973, mas quando o LP saiu, eles já estavam separados. Ironicamente, esse disco, o Burning, abre com a grande parceria entre Peter Tosh e Bob Marley, Get Up, Stand Up. Bunny Livingston aproveitou a debandada e trouxe à tona o seu desconforto com as viagens e as casas noturnas cheias de bebidas e drogas químicas que iam contra seu rastafarianismo ortodoxo. Então, ele também deixou o grupo. E a partir de 1974, Bob Marley continuou se apresentando como Bob Marley and the Wailers, mas esses Wailers eram apenas o grupo de músicos de acompanhamento do artista solo Bob Marley. A edição original de Catch a Fire é fácil de ser identificada. é aquela com a capa imitando um isqueiro gigante. Essa capa extravagante saiu em diversos países entre 1973 e 1974, embora em alguns deles, como a Nigéria, ela não seja manipulável, ou seja, ela não abre. E para você não sair por aí dizendo que as gravadoras brasileiras destroem tudo em 100% dos casos, vale o registro que Catch a Fire saiu no Brasil com a arte idêntica à original numa edição da Phonogram. Tudo bem que foi em junho de 1977, 4 anos depois, mas antes tarde do que nunca, né? Agora, um detalhe de bastidores é que entre 1975 e 76, Chris Blackwell estava negociando com André Midani a criação de uma filial brasileira da Island. Isso acabou não acontecendo e André Midani acabou assumindo a inauguração da Warner Music por aqui. Mas, como ele era presidente da Phonogram, é possível que esse cuidado todo com a arte de Catch a Fire tenha sido herança das negociações entre os dois. Essa capa do isqueiro rapidamente se revelou um problema em termos de custo e de adaptabilidade. Catch a Fire não estava vendendo como Chris Blackwell imaginava e também era preciso pensar nas tiragens para cassete e em sucursais de países pobres. Então, ainda em 1973, foi criada uma capa nova com um close de Bob Marley fumando um monumental cigarro artesanal na capa e o crédito a Bob Marley and the Wailers. Essa é a edição mais conhecida que vendeu por mais tempo. Em 2020, quando Bob Marley completaria 75 anos, a Universal Music, que hoje é dona da Island, lançou uma edição premium em vinil, masterizada em Abbey Road naquele processo chamado Half Speed Mastering, sabe? No qual as madres são cortadas com metade da velocidade, assegurando mais qualidade de som. Então, para essa edição, eles usaram a capa com o close de Bob Marley. Agora, a edição mais recomendada da galáxia, seja você um grande fã de reggae ou não, é a Deluxe Edition de 2001, um CD duplo que recupera a arte do isqueiro e torna público pela primeira vez o Catch a Fire gravado na Jamaica em 1972. Ou seja, as 11 músicas que embarcaram de Kingston para Londres sem os overdubs de Chris Blackwell. Ali dá para entender perfeitamente a genialidade dos Wailers e também a genialidade de Blackwell. Além da ordem original e dos arranjos originais, essa edição ainda traz as duas músicas que ficaram de fora do LP, All Day All Night e essa delícia aqui, High Tide or Low Tide. Essa edição, Deluxe Edition, em CD, ainda traz um livreto caprichadíssimo com texto do mesmo Richard Williams que visitou as gravações na Jamaica em 1972 e traz também as letras das músicas. No Japão, a Universal aproveitou e lançou uma edição em vinil híbrida, ou seja, com a capa original, a do isqueiro, a mixagem inglesa de 73, só que com as duas faixas bônus da edição jamaicana. E, em 2016, lançou também em vinil uma Original Jamaican Version com a capa do isqueiro, só que dentro vinha o álbum original jamaicano de 11 músicas pela primeira vez em vinil. Essa é uma edição raríssima que passa fácil dos R$700 entre colecionadores. Aliás, com a nova moda do vinil, foram lançadas várias tiragens limitadas com a capa original. Uma delas, de 2019, em vinil azul, e lucro revertido para a Unicef passa hoje dos R$6.000 nos sebos. Se você ficou interessado na fase inicial dos Wailers, ou seja, antes do banho de loja do Chris Blackwell, minha dica é que você procure os 4 LPs jamaicanos do trio original. The Wailing Wailers foi lançado em 1965 pelo selo Studio One. The Best of the Wailers, que não é uma coletânea, apesar do título, foi gravado em maio de 1970, mas só foi lançado em agosto de 1971 pelo selo Beverleys. No período entre a gravação e o lançamento de The Best of the Wailers, eles trabalharam com Lee Scratch Perry no selo Upsetter. Ali, pelo Upsetter, eles lançaram 2 LPs incríveis com a mesma formação do Catch a Fire, quando eles lançaram várias músicas que seriam regravadas depois, como Stop the Train, Small Axe, Kaya, Satisfy My Soul, Dancing Shoes e várias outras. Os LPs da Upsetter são Soul Rebels, de 1970, e Soul Revolution, parte 2. Agora, você precisa ter clareza que o cotidiano da música jamaicana eram os singles, mas não vamos nem entrar nesse assunto, que aí seria preciso um curso de extensão universitária com uns 4 anos de duração, né? Mas eu recomendaria que, além desses 4 LPs, você procurasse uma compilação chamada Wailing Soul M Single Selecta, que cobre o período dos Wailers logo depois da volta de Bob Marley dos Estados Unidos, quando eles montaram a gravadora Wailing Soul M. Com esses discos, e claro, Catch a Fire e Burning, você vai entender muito bem os 11 anos iniciais de Bob Marley e os Wailers. Antes de terminar, eu não poderia dispensar o nosso convidado Bi Ribeiro sem perguntar para ele sobre algo que não tem ali uma relação direta com o Catch a Fire, mas é sobre a importância do contrabaixo no reggae. Os Wailers tinham um dos maiores baixistas de todos os tempos, o Aston Family Man Barrett, que continuou com Bob Marley até a morte do cantor em 1981. Ao mesmo tempo, quem gravou aquela colossal linha de baixo em Concrete Jungle, a música que abre o Catch a Fire, foi Robbie Shakespeare, que logo montaria a super dupla Sly and Robbie. Tanto na mixagem inglesa quanto na jamaicana, o destaque para o baixo e bateria são muito diferentes do que o público do rock estava acostumado. Então eu pedi para o Bi, na sua condição de super baixista e grande conhecedor de reggae, que explicasse para a gente, então, qual o segredo dos graves jamaicanos.
Assim como eu posso ver que o Paul McCartney inventou o rock do o baixo do rock, né? Ele inventou, ele que... Já existem outros baixistas e tal, mas o Paul McCartney é um cara assim... Ele inventou a linguagem, sabe? Ele inventou a linguagem do baixo de rock. E o Barrett também, ele inventou a linguagem do baixo de reggae. Apesar de todo mundo já tocar mais ou menos daquele jeito, bem grave, com linhas melódicas e tal... Eles dois, né, os dois irmãos, eles eram essa escola, eles inventaram o que é o reggae, né, praticamente a cozinha do reggae. É uma coisa de talento próprio, é de você encarar a música de um jeito e ter uma assinatura muito forte, né, um jeito de tocar, um jeito de você contribuir para aquela música com o máximo que você pode. É uma batida única, criada por eles, né, com o tempo no 3, com baixo muito presente, melódico, baixo, você ouve baixo bateria de qualquer reggae, você sabe que música que é, né? Uhum. Baixo bateria do reggae já conta uma história completa ali, o resto quase que é adereço. É o que caracteriza o reggae, é a cozinha, baixo bateria. Deve-se muito a esses dois, que sim, terem criado essa escola aí. E a forma que eles fizeram isso foi uma coisa assim... De gênio mesmo, genial.
E esta é a hora em que nós indicamos um nome do século XXI que pode agradar a você que adora o álbum da semana. O problema de fazer isso aqui no Brasil é que a imagem de Bob Marley por aqui mistura a do Marley real com a de resina feita nas feiras de artesanato em cidade de praia, né? Eu espero que o episódio de hoje tenha ajudado a esclarecer as coisas para você. Então, eu quero indicar um nome brasileiro que bebe no reggae raiz, mas que não tem nada de retrô, que sonha com o mar, mas que é totalmente do asfalto de São Paulo, que é elétrico e acústico, mas é totalmente construído no estúdio. É uma dupla chamada Jolie Man and the Lion, um projeto do produtor Arthur Jolie, super especialista em sintetizadores analógicos, que já trabalhou com Elza Soares, Fresno e Jumbo Electro, junto com o Rodrigo Leão, ex-vocalista do Professor Antena, uma banda dos anos 90, super chegada em ska e reggae. Em 2016, Jolie Man and the Lion lançaram um álbum muito legal chamado Standard Driving Dress, com 8 músicas e mais 8 versões dub. Eu queria destacar Stella Maris, do projeto Jolie Man and the Lion. Muito bem, agora vamos às mensagens que os ouvintes enviaram para mim pelas redes sociais no RAlexandreDB do Twitter ou do Instagram e também no Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade de assinantes no Sparkle. Então eu vou dividir com vocês aqui a correspondência enviada por conta do episódio 4 a respeito do álbum Mais, da Marisa Monte. O André Rocha escreveu para dizer que esse foi o melhor episódio da série. Abre aspas, não gosto de Marisa Monte nem do Silva, mas entendi a importância do disco. O André, obrigado por escrever e eu queria dizer que esse é aquele elogio que eu, como contador de histórias, mais fico feliz em ouvir, que é quando a gente faz um episódio que transcende o gosto musical do ouvinte. Esse é o grande objetivo. O Almir Pedro dos Santos escreveu lá na comunidade no Sparkle que ele comprou o vinil do Mais na época e foi ao show de lançamento no extinto Palace, em São Paulo. Nessa época, ele disse, os roqueiros que curtissem MPB eram vistos com estranhamento. As tribos não se misturavam. Esse disco pode ter sido o início da virada. Depois, com o Mangue Beat, ficou evidente que era possível ter a energia do rock misturada ao swing e brasilidade. Já a ouvinte que assina no Twitter com o excepcional nome de Mona Lisa Overdrivada disse que tomou um susto quando o Silva, no programa, revelou que ele tinha 3 anos quando o álbum Mais foi lançado. É meio assustador, disse ela, escutar o convidado declarar que era criança quando o disco saiu. Na minha cabeça, a Marisa Monte ainda é uma novidade, um rolê que surgiu outro dia aí. Pois é, Mona Lisa, isso me parece um sinal dos tempos, né? A gente acaba perdendo essa distância histórica na hora de falar de um disco que saiu já faz 30 anos, né? Na verdade, não é pouco tempo, não. O Adalto Alves não curtiu o episódio. Ele disse que, abre aspas, o programa mimetizou as qualidades e os defeitos do disco, tecnicamente perfeito e emocionalmente distante. Pode ser um problema da minha falta de sensibilidade em relação à artista, disse o Adalto, mas ouvir o podcast reforçou a impressão de que a extrema qualidade soa um tanto blasé, ou seja, de que o disco é mais importante do que tocante. Bom, Adalto, obrigado por você escrever, mas eu queria dizer o seguinte, o critério, já disse isso algumas vezes aqui, né? Mas o critério para a seleção, para a pauta de algum disco, não é gosto pessoal. São as histórias por trás do disco e também como a gente constrói a história do disco. E, curiosamente, o mais, eu tenho uma relação pessoal com o disco muito maior do que eu tenho com outros discos que eu já tratei aqui no Discoteca Básica, né? Enfim, então talvez seja eu que não consegui transmitir ali essa empolgação que você imaginava, ou talvez seja você mesmo, conforme você mesmo disse na sua mensagem, que tem esse bloqueio, digamos assim, com a Marisa Monte. Seja como for, eu espero que você tenha curtido os episódios seguintes, né? O episódio 5 sobre o Rubber Soul e o episódio de hoje. O Carlos Eduardo Previati escreveu para dizer que, abre aspas, a EMI, a gravadora EMI, tinha, ao mesmo tempo, três das cabeças mais pensantes e importantes do pop rock brasileiro: Renato Russo, Herbert Viana e Marisa Monte. Eram acima da média. É verdade, Carlos, eu também penso assim, cara. Eu acho que, eu costumo dizer que os melhores diretores artísticos de si próprios na história do pop brasileiro eram Renato Russo, Marisa Monte, Mano Brown, Caetano Veloso, um excelente diretor artístico de si mesmo. E, coincidentemente, o Renato e a Marisa estavam ali, naquele mesmo momento, na mesma gravadora. O Renato dizia, na cabeça dele, que a EMI parecia uma independente inglesa. E ele falava isso baseado muito no elenco que tinha a Legião Urbana, os Paralamas do Sucesso e Marisa Monte. O José Rodrigues disse que o que chamou a atenção dele para o álbum Mais foi justamente a produção do Arthur Lindsay. Ele escreveu dizendo assim: ele já havia feito um belo trabalho com O Estrangeiro, do Caetano, em 1989. Considero Mais como parte da trilogia Lindsay, composta por esses dois discos e mais o Lust, dos Ambitious Lovers, de 1991. No álbum do Caetano, Arthur Lindsay e Peter Scherer produzem. No Lust, só o Scherer. E no Mais, só o Lindsay. Por último, eu queria contar que eu compartilhei ali na comunidade do Clube Discoteca Básica a revista Bis, de março de 1991, PDF da revista, que tem Marisa Monte na capa, uma reportagem assinada pelo jornalista André Forastieri. O Almir Pedro disse que se lembra da reclamação dos leitores na época. Ele disse assim: era o auge do rock pesado, o grunge dominando, Faith No More, Guns e Metallica dando as cartas. O Gabriel Augusto Nocera disse que interessante a crítica não ter gostado do disco Mais na época do lançamento. Lembro de Ainda Menino, Mais e Cor-de-Rosa e Carvão tocando e todo mundo gostava muito na minha família. Ainda bem que ninguém tinha acesso a Bis, a Folha e outros. Pô, Gabriel, também não é assim, né? Eu tinha acesso a isso tudo e gostava do disco mesmo assim. É sempre bom a gente lembrar de que é sempre um ponto de vista, né? São pontos de vista, às vezes, muito contaminados pelo ambiente da época, pela editorialização das opiniões. Mas o que a gente espera era de que fossem opiniões bem balizadas. Muito obrigado por compartilhar essas lembranças de vocês. E este foi o episódio 6 da segunda temporada do podcast Discoteca Básica, que é uma série de audiodocumentários a respeito dos maiores álbuns da história da música. A gente se encontra toda segunda-feira, final da tarde, para conversar sobre música. E quem faz esse programa chegar até você é o Clube Discoteca Básica, o nosso grupo de assinantes, que tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos Rony Fon explicando como é que Girl dos Beatles virou Meu Bem. e ainda tocamos uma versão exclusivíssima da música com Edgar Scandurra e a banda The Out. Coisa fina, né? Para assinar e ter acesso a isso e a muito mais, entre em clubediscotecabasica.com/assine e se informe melhor. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Eu faço votos de que você se cuide e que tanto você quanto a gente estejamos bem na semana que vem para o 7º episódio dessa 2ª temporada. Até lá!
Tudo certo. Parasol.